Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova regulamentação de cobrança do ICMS em operação interestadual.
Em balanço do ano, Pacheco destaca a aprovação de projetos importantes para superar efeitos da pandemia.
Votação do orçamento adiada. Parlamentares ainda buscam acordo sobre relatório final.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou alterações na Lei Candir para regulamentar a cobrança do ICMS. A proposta confirma uma decisão do STF sobre o tema.
Um dos destaques trata da cobrança do imposto sobre o transporte interestadual de passageiros. Os senadores também aprovaram um empréstimo para o programa de combate à violência no estado do Ceará. Repórter Raquel Teixeira.
Com a alteração na Lei Candir, o consumidor final não precisará pagar a diferença entre as alíquotas estaduais do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, quando comprar uma passagem para viajar entre dois estados. Fica regulamentado que a cobrança deve acontecer apenas no local onde há a prestação do serviço, ou seja, a cidade onde o viajante embarca. O relator, Jacques Wagner, do PT da Bahia, esclareceu que as mudanças na lei não provocarão perda econômica para nenhum estado.
Não há perda para ninguém, porque assim já é feito há 5 anos. Apenas nós estamos cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal, no sentido que para a continuidade da cobrança era necessário essa lei complementar.
Também foi aprovado o empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, no valor de US$ 52 milhões, para financiar parte do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Estado do Ceará.
Ainda sem acordo sobre o relatório final, a votação da Lei Orçamentária Anual na Comissão Mista de Orçamento foi adiada para amanhã. Senadores e deputados ainda analisam a proposta e buscam mais dinheiro para educação e saúde.
Alguns parlamentares também criticam o aumento do fundo eleitoral para R$ 5,1 bilhões. O repórter Maurício De Sante traz mais detalhes.
Muitos parlamentares não tiveram tempo de ler o documento que foi entregue de madrugada e pediram pelo menos um dia a mais de prazo para estudar o relatório. Mas duas questões já despertaram a atenção de senadores e deputados. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que um desses pontos é o aumento dos recursos para a educação.
Teve um compromisso público assumido por essa comissão que nós voltaríamos ao patamar de 2019 atendendo a educação do país. Em dado momento, o relator, junto com a assessoria, chegou a um número que não exatamente atende à demanda e à proposta da comissão.
Rose de Freitas destacou ainda as críticas de muitos congressistas diante do aumento do fundo eleitoral de 2,1 bilhões no projeto original para R$ 5,1 bilhões. O relatório final do orçamento prevê que o salário mínimo em 2022 será de R$ 1.210. Já os recursos para o Auxílio Brasil ganharam um acréscimo de R$ 54,4 bilhões e devem atender 17,9 milhões de famílias no ano que vem.
O relatório sobre a Lei Orçamentária de 2022 ainda prevê inflação de 5,02%, taxa de juros de 11,25% e dólar a R$ 5,55 no próximo ano.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, fez um apelo para que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, assuma a liderança de um movimento para reduzir o valor do orçamento de 2022 destinado ao fundo eleitoral.
Na última sexta-feira, senadores e deputados federais abriram caminho para garantir o dinheiro do fundo eleitoral com a derrubada do veto presidencial ao dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que tratava da questão. O Congresso Nacional deve decidir se o valor ficará mesmo em R$ 5,7 bilhões com a votação do projeto de lei orçamentária de 2022.
Para Espiridião Amin, é inaceitável que, diante de um cenário de crise e com total reprovação da opinião pública, o Congresso Nacional não consiga, por meio de acordo, pelo menos reduzir o valor desse fundo.
Em termos práticos, presidente, eu me coloco no lugar do presidente da República. Se for este número, ele é obrigado a vetar de novo. E nós vamos prolongar pelo ano de 2022 um tema que é repudiado pela opinião pública. E o que é pior, coloca a política e as instituições democráticas do Banco dos Reservas.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o fato de vetos importantes não terem sido apreciados neste ano, entre eles o que, segundo ele, impõe enorme prejuízo a 5 milhões de pessoas com lúpus e epilepsia.
Ele também citou o veto ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e o feito ao programa que permite a quebra de patentes de vacinas e remédios para combate à pandemia de Covid-19. Paim defendeu colocá-los em pauta em fevereiro.
Com o avanço da vacinação, vários países registram queda no número de óbitos e casos graves. Vejam a importância da vacina. Mas a falta de vacina, principalmente pelos países menos desenvolvidos, países pobres, impedem o avanço do combate à Covid-19.
Senadores manifestaram apoio aos servidores da Anvisa, que estão sofrendo ameaças.
A agência autorizou a aplicação de vacinas contra o coronavírus em crianças, mas desde então, técnicos vêm sofrendo ameaças de morte. A reportagem é de Yara Farias Borges.
As ameaças tiveram início após o presidente Jair Bolsonaro criticar a autorização da Anvisa para a aplicação de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Em sua fala, o presidente pediu a publicação no Diário Oficial dos nomes dos responsáveis pela decisão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o que chamou de politização em relação às decisões da agência.
É inaceitável qualquer intimidação ou ameaça em função de decisões que são tomadas livre e autonomamente por uma agência reguladora a partir de critérios técnicos e científicos. É lamentável que haja esse tipo de politização, isso é intolerável, tem a solidariedade e o apoio irrestrito do Senado Federal.
O senador Rogério Carvalho, do PT Sergipano, também criticou as ameaças à instituição.
Isso que nós estamos vendo é fruto da ignorância, do desrespeito às instituições e de um trabalho orquestrado. E a decisão da agência, neste caso, ela decorre de estudos sérios. Eu quero também dizer ao presidente Barra Torres que ele mantenha a sua capacidade, a sua clarividência sobre o seu papel e sobre o papel da Anvisa, que tem feito muito bem ao Brasil e aos brasileiros.
A senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, pediu providências.
Perseguir os técnicos da Anvisa, gente, que eu faço um apelo ao Senado e ao Congresso Nacional que a gente se manifeste sobre isso. Não é possível que os técnicos da Anvisa trabalhem com medo de autorizar o que é óbvio, que a ciência prova que é essencial.
A Anvisa solicitou investigações sobre as ameaças de morte, bem como proteção policial para garantir a segurança dos servidores.
Ao fazer um balanço das atividades de 2021, o presidente do Senado reafirmou o compromisso da instituição com a democracia.
Rodrigo Pacheco destacou a aprovação de 401 proposições pelo Senado, com grande parte voltada para a redução dos impactos da pandemia na vida da população brasileira. Reportagem de Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Senado Federal deve se manter vigilante na defesa do Estado Democrático de Direito.
Não há nada mais importante que o Senado Federal manter-se sempre vigilante, atento, reativo e propositivo na defesa de algo que nos une, o Estado Democrático de Direito.
Rodrigo Pacheco apresentou os números das propostas aprovadas em 2021, informando que grande parte delas buscou atenuar os efeitos da pandemia.
Destaco que o plenário do Senado Federal aprovou, na sessão legislativa de 2021, 181 projetos de lei ordinária, 15 projetos de lei complementar, 13 propostas de emenda à Constituição, 38 medidas provisórias, 82 indicações de autoridades, 32 projetos de decreto legislativo e 40 projetos de resolução do Senado Federal.
Entre os destaques apontados pelo presidente estão as aprovações das PECs emergencial e dos precatórios e a MP do Auxílio Brasil.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.